São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é segunda-feira, 29 de março de 2021.
Essa edição 13.543 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando, nebulosidade vai aumentar e possibilidade de pancadas de chuva de forma isolada no final da tarde à noite no estado de São Paulo. A temperatura continua em elevação, faz bastante calor, termômetros marcando 31 graus. Brasil se aproxima de 11 milhões de pessoas curadas da Covid-19.
Mortes no México são 60% maiores do que o confirmado.
ANEEL suspende cortes de energia de consumidores de baixa renda.
Educação vira serviço essencial no estado de São Paulo.
Receita deposita restituições de lote residual do imposto de renda.
Semana Santa. Quinta-feira será facultativo e sexta-feira, feriado.
Paulistão continua ou não? A Federação Paulista de Futebol faz reunião hoje.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
São 11 horas mais 3 minutos. O senhor Gemiro Teixeira foi encontrado. Familiares encontraram, nós recebemos comunicado do comandante da Guarda Municipal Miranda, ele foi encontrado já, foi para o pronto-socorro, passa bem, graças a Deus, e daqui a pouco nós vamos entrevistar o comandante da Guarda, o Miranda. Daqui a pouco nós vamos entrevistar também o padre Luiz Gustavo, responsável pela paróquia Bom Jesus, para falar a respeito da Semana Santa. E nós temos aqui um comunicado a respeito da vacinação. Vai continuar a vacinação para as pessoas com 69, 70, 71 anos ou mais. Tem que retirar a senha amanhã, terça-feira, das 8 às 15 horas, na Secretaria de Saúde. A vacinação acontece na quarta-feira, das 8 às 11 horas, no anfiteatro. Porque faltam poucas pessoas, tem poucas doses, certo? Então, tira a senha amanhã, terça-feira, e a vacinação na quarta-feira, das 8 às 11, no anfiteatro. Para quem vai tomar a segunda dose? A segunda dose, as pessoas precisam ligar na unidade de base de saúde do bairro para fazer o agendamento, marcar o dia e horário para tomar a segunda dose na unidade de base de saúde do seu bairro. Qualquer novidade, pode ligar na Vigilância 3241 a 3343. Mas essas são as informações.
O Instituto Butantan liberou hoje mais 5 milhões de doses da vacina Coronavac ao Ministério da Saúde. É a maior remessa já entregue de doses envasadas pelo Instituto. De acordo com as informações, o Butantan entregou um lote com 6 milhões mais de vacinas já prontas importadas da China. Os caminhões com carregamento da vacina deixaram a sede do Instituto por volta das 8 da manhã.
Infelizmente, Monte Alto registrou mais uma morte pela Covid no dia de ontem. Foi um senhor que estava positivado, de 68 anos, estava internado na UTI. Agora, Monte Alto já soma 76 óbitos de pacientes confirmados com Covid-19. Em termos de internações, nós estamos com 8 leitos na UTI do SUS. Tem 9 ocupados, que um é cedido pelo convênio. Temos 8 leitos do convênio para o Covid. 11 estão ocupados, 3 a mais. No total, nós temos 16 leitos na UTI para o Covid. Tem 20 ocupados. Na enfermaria, tem 28 leitos. 14 estão ocupados e 14 estão livres. Nós estamos com 16 pacientes de Monte Alto internados na UTI, um paciente de Sertãozinho e 2 pacientes de Jaboticabal. Estamos com um paciente na UTI com suspeita da Covid. Estamos também com 55 pacientes aguardando o resultado do exame. Um está na UTI, 3 na enfermaria e 51 no isolamento domiciliar. 440 pacientes estão em tratamento, 16 na UTI, 5 na enfermaria e 419 no isolamento domiciliar. Disque Covid, 3241-1023.
O governador de São Paulo diz que não sabia que a tecnologia da Butanvac é norte-americana. O governador Doria afirmou hoje que não tinha, na sexta-feira, a informação de que a tecnologia usada na Butanvac, vacina experimental contra a Covid-19, que o Instituto Butantan pretende testar, foi desenvolvida nos Estados Unidos e, por isso, não deu essa informação ao anunciar o imunizante em entrevista coletiva. Gozado, né? Ele sempre sabe de tudo, sempre tem informação, dessa vez ele não tinha.
É sim, é a briga política, né? Ele quis lançar antes da União, do Ministério da Saúde, acabou se complicando tudo. Então tá aí. Mas o importante é que vem vacina de lá, vacina de cá. O povo quer ser vacinado. Tem que mandar rapidamente essas vacinas para adiantar e adiantar bastante. Bom, uma aposta só na Mega Sena, Paulo?
Foi, Moreira. Aposta de Brasília, feita eletronicamente, acertou as 6 dezenas e levou o prêmio de R$ 27.070.000 da Mega Sena. Concurso 2.356. Para o próximo sorteio, o prêmio previsto é de R$ 2.500.000. As dezenas sorteadas foram as seguintes: 03, 10, 25, 36, 51 e 58. A Quina teve 100 apostas ganhadoras, para cada uma R$ 27.164. A quadra teve 5.821 apostas ganhadoras e cada uma ganhou R$ 666.
Páscoa da economia no Savegnago. Preços lá embaixo e grandes negociações. Quem pesquisa, compra no Savegnago, a casa da Páscoa.
Arroz Pop 5 quilos no Samiganhe, R$ 16,95. Óleo Lisa 900 ml, R$ 6,95. Lava roupas em pó Omo, lavagem perfeita 2,2 kg no Samiganhe, R$ 18,90. Frango inteiro congelado Seara quilo, R$ 5,98. Leite Justado litro, R$ 3,15. No cartão Savegnago, R$ 2,95.
Páscoa no Savegnago é muito mais barato.
Anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$ 100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$ 500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Quer ver isso mais? Vem a qualidade. Vem a ofertas dessa segunda-feira. Coxão mole bovino, quilo 29,90. Óleo de soja ABC 900 ml com cartão amarelinha, pague apenas 6,59. Leite em pó integral Italac 400 gramas, 8,98. Detergente líquido IP 500 ml, 1,49.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 10 minutos. Nós estamos recebendo o Padre Luiz Gustavo, que é responsável pela paróquia do Senhor Bom Jesus, padroeiro de Monte Alto. Padre Luiz Gustavo, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, nossos ouvintes.
Padre Luiz Gustavo, nós estamos numa pandemia e parece que não acaba, mas está acabando sim. Até nós estamos vendo aqui nos boletins que as notificações vêm caindo em Monte Alto. Isso é muito bom. Como que fica a Semana Santa nesta pandemia?
João, nós primeiramente estamos rezando muito para que esses números possam cada vez mais diminuir, para que em breve essa doença possa desaparecer da nossa cidade, do nosso país, do mundo inteiro. É, e a Semana Santa, mais um ano, por conta da pandemia, ela vai ser sem a presença dos fiéis, de modo presencial, né? Somente pelo modo virtual.
Como os senhores vão fazer esse trabalho? Como que os fiéis podem acompanhar?
João, de modo muito especial, nós estamos fazendo as celebrações através de transmissões, sempre de costume, às 7 horas da manhã pela Rádio Cultura, a tradicional missa do Santuário do Bom Jesus, mas também nós temos as redes sociais, o YouTube, o Facebook, cada paróquia tem a sua rede social para poder, assim, atingir o maior número de fiéis e transmitir as celebrações.
Certo. Hoje, por exemplo, segunda-feira, como é que está a programação?
João, segunda, terça e quarta-feira santa, nós temos sempre uma programação um pouco mais devocional, que seriam aquelas procissões que nós fazíamos até antes da pandemia surgir no nosso planeta, né? E nós estamos realizando também essas situações, essas celebrações de modo devocional, só que sem realizarmos as procissões, sem realizarmos os encontros nas casas e assim por diante. Então hoje, por exemplo, a Via Sacra, que é o tradicional caminho que Jesus faz durante o seu trajeto até o Monte Calvário, as estações da Via Sacra, nós vamos fazer de um modo muito especial através hoje, diante dos hospitais da nossa cidade. Nós vamos ter as estações em frente à Unimed e também em frente ao pronto-socorro e à Santa Casa, para que nós possamos rezar pelas pessoas que estão doentes e também rezar de um modo muito especial pelos médicos, João, que estão médicos, enfermeiros, o pessoal da área da saúde. O pessoal está batalhando muito, muito mesmo, para dar um pouquinho de dignidade aos enfermos.
Quando vai ser essa oração?
Hoje à noite, às 7 horas da noite.
Isso. Da Unimed, para o Socorro e Santa Casa.
Exatamente.
Qual horário?
Às 7 da noite, nós vamos fazer esse momento de oração, com transmissão pela internet. Eu peço aos fiéis que não participem, deixe, nós vamos fazer somente com a transmissão de frente aos hospitais.
Certo. Poucas pessoas, né?
Sim,
também
sim.
Aquela equipe de trabalho.
Exatamente. Somente as pessoas que estão envolvidas com a celebração.
Certo. Bom, e depois aí, quinta-feira santa, sexta-feira, sábado, aleluia, e domingo de Páscoa?
Nós temos depois o Tríduo Pascal, que são 3 dias, praticamente uma única celebração. A quinta, a sexta e a Vigília Pascal, que nós conhecemos como sábado de aleluia, né, João? Nós vamos fazer também as celebrações somente de modo virtual, lembrando que este ano, mais uma vez, não haverá o tradicional rito do Lava-Pés, que fazíamos a quinta-feira santa. Também não acontece a transladação do Santíssimo. A nossa igreja, ela vai somente celebrar a missa da Ceia do Senhor. Na Sexta-feira Santa, o Santuário do Bom Jesus estará aberto das 8 da manhã até as 2:30 da tarde, para que os fiéis possam fazer as suas orações. É muito importante isso, rezar de um modo, agora, particular, né, João? De um modo individual, cada um é chamado a estar presente na igreja, usando máscara, lá nós temos o tapete higienizante, nós temos o álcool, nós temos que obrigatoriamente entrar na igreja de máscara, sem a máscara não pode entrar, né? E os fiéis, os bancos são higienizados, e na Sexta-feira Santa, então, nosso santuário está aberto também para oferecer esse momento de oração aos fiéis.
O santuário fica aberto para oração individual, Mas no, durante a missa não tem a presença de ninguém, né?
Não, João, durante a missa nós fechamos para que ninguém possa acompanhar a celebração. Só fica somente a equipe de transmissão e os ministros que servem o altar, né?
Aquela procissão bonita de sexta-feira também nada, né?
Também, não, infelizmente, esse ano não terá.
E sábado da aleluia, como é que faz?
Nós vamos também, a celebração mais importante do ano católico, não sei se nós podemos dizer, que é a Vigília Pascal, que acontece no sábado. E esse ano, mais uma vez, somente de modo virtual.
Certo. Nós tínhamos a tradição de malhar o Judas, né? Nós podemos malhar o vírus?
Olha, dá vontade, viu, João? Não incitando
vamos
a violência.
Malhar esse vírus. Nós vamos podemos... fazer oração para esse vírus. Vamos malhar até que ele, pra ele sumir, desaparecer.
E nós temos a forma para isso. Primeiramente, é mantermos o nosso isolamento social, usando máscara e depois também rezando muito. É através da oração que nós vamos conseguir vencer esta barreira do vírus do Covid-19.
Certo. Nesta pandemia, os padres fazem visitas?
Não, João, nós não estamos fazendo nem as visitas aos enfermos.
Aos hospitais também nada?
Aos hospitais somente quando é pedido, aos enfermos que não sejam do Covid.
Ah, sim.
Nós não podemos entrar na área do Covid, né? Nem na enfermaria, nem na UTI. Nós só podemos entrar na área onde temos as outras enfermidades. E também naquela UTI normal, se nós podemos assim dizer. Mas no hospital nós podemos ir, mas nas casas fiéis, as confissões, por enquanto, elas estão suspensas.
Padre Luiz Gustavo, e os trabalhos das pastorais, como que ficam?
João, de momento está tudo suspenso.
As comunidades?
As comunidades, nós só estamos mantendo a limpeza, né, dos templos, dos locais, a conservação, mas reunião... Se for fazer algum encontro, somente de modo virtual. Nada presencial até a segunda ordem.
Curso para batizado, curso para casamento.
Nós vamos fazer no próximo dia 10 de abril, por exemplo, um curso de noivos para casamento, somente de modo online. Tanto os palestrantes, como também os casais que estarão presentes. Assim também como o curso de batismo, né? Por enquanto, nós vamos fazer somente de modo virtual. E as celebrações do batismo também estão suspensas.
Certo. Casamento também está suspenso?
Casamento também, né? Por enquanto, até o dia 11, que tem o decreto estadual,
que é o plano
suspenso.
De emergência, que é o dia 11, né?
Sim, sim, sim.
Tomara que, como vem caindo os números aqui, né, de notificações, ontem só 26, a gente fala só, porque vinha de 60, 50, exato. Então veio só 26 notificações. Vem caindo. Agora, Padre Luiz Gustavo, precisa da colaboração. Sem colaboração não tem jeito. O senhor mesmo pode observar, qualquer pessoa, que mesmo assim... Algumas pessoas estão transitando sem o uso da máscara.
João, eu resido aqui no centro da cidade e observo quantas pessoas passam sem a máscara. Por mais que se avisa, por mais que tenha notícia, informação, as pessoas estão teimando. E é um vírus muito sério, muito perigoso. Não é brincadeira isso, né? Muitas pessoas estão enfermas devido à não conscientização de grande parte da população, viu? Jovens... idosos, crianças, muita gente, toda a faixa etária, não estão respeitando o uso da máscara, principalmente.
Não tem mais grupo de risco, não. Todos agora, hein?
Exato.
Grupo de risco era os idosos, agora é para todos.
Sim, não tem mais a faixa etária que vai ser o risco ou não vai ser risco. Né?
Certo. E na Páscoa, que a gente costuma se reunir, a família, como é que vai fazer esse ano?
A igreja orienta e pede também a conscientização dos seus fiéis que se reúna somente na sua casa, em particular. Nada de festa, nada de aglomeração. É um momento para nós estarmos celebrando com muita piedade, muita devoção e rezarmos para que a Páscoa possa ser realmente esse ressurgir, esse ressuscitar diante da presença de Jesus que estará vivo no meio de nós.
Certo. Ontem, pelos horários da missa, depois das 18 horas, os motoristas das ambulâncias queriam ter passado também para benzer os ramos e benzer também as ambulâncias. Poderia fazer uma oração para esses motoristas do SAMU, das ambulâncias da nossa cidade também, padre?
João, ontem de manhã, duas ambulâncias passaram de frente ao Santuário do Bom Jesus para receber o ramo.
Que bom, que
e também
ótimo.
Foram abençoadas, né? E hoje, com essas orações em frente aos hospitais, com certeza nós vamos abençoar os leitos, abençoar os funcionários, né, os médicos, todo mundo para receber essa bênção.
E os fiéis seguiram a risca, colocaram o ramo na porta de casa, no portão, tudo, né? Para receber a bênção, né, padre?
Sim, foi uma orientação, como que não podemos estar presentes de modo físico, se assim nós podemos dizer, os fiéis poderão ornamentar suas casas com os ramos.
Padre Luiz Gustavo, nós estamos com 55 pacientes em tratamento, 3 na UTI, um na UTI, 3 na enfermaria e 55 no isolamento domiciliar. 440 pacientes em tratamento. Estamos com 17 pacientes em Monte Alto na UTI e tem pacientes em outras cidades também na UTI e muitos estão entubados. Por favor, faça uma oração para a recuperação de todos e toda a nossa população, de todos os ouvintes da Rádio Cultura, todos que estão acompanhando essa entrevista com o senhor.
João, e essa oração também, de um modo muito especial, a campanha Fraternidade esse ano, ela foi de forma ecumênica. Então, que ela possa chegar não somente aos católicos, mas a todas as pessoas para trazer Deus ao coração. Seja ela católica, seja ela evangélica, para que possa realmente buscar sempre a confiança e a esperança
e
em Deus.
E a campanha, né, da fraternidade?
A campanha que encerrou ontem, ela teve justamente esse cunho de rezar por todos, para ser justamente esse sinal de unidade de Deus com o ser humano. Deus, Pai de amor e bondade, pedimos a vossa bênção sobre os nossos irmãos enfermos, independentemente do credo religioso que seguem. Pedimos a vossa bênção para os nossos médicos, agentes de saúde, para os nossos irmãos que estão desempregados, pelos nossos comerciantes, para que possam cada vez mais buscar sempre o amor, a justiça e a paz. Os pedimos por Jesus, vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Muito obrigado. E também que esse amor Jesus proteja vocês que estão ali sempre fazendo esse trabalho maravilhoso. E um bom trabalho, Padre Luiz Gustavo.
João, muito obrigado mais uma vez à Rádio Cultura por ceder esse espaço para a gente. E que nós possamos cada vez mais edificar a nossa fé, pedindo para que Deus proteja todos nós.
Conversamos com o Padre Luiz Gustavo, responsável pela paróquia do Senhor Bom Jesus. Voltamos já já.
Oferta, peça segunda-feira, colchão mole bovino, quilo 29,90. Óleo de soja ABC 900ml com cartão amarelinha, pague apenas 6,59. Leite em pó integral Italac 400 gramas, 8,98. Detergente líquido IP 500ml, 1,49.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
O Jornalismo da Cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426. Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
40 anos da ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100 você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O problema é a vista, a ótica Tiago.
Páscoa da economia no Savegnago. Preços lá embaixo e grandes negociações. Quem pesquisa, compra no Savegnago, a casa da Páscoa.
Capa do colchão mole, Friboi, peça inteira, quilo, no Sabe Ganhe, 23,80. Café Caboclo, 500 gramas, 6,95. Amacete IP, leve 2 litros, pague 1,600. No Sabe Ganhe, 4,89. Feijão Carioca Camil, 1 quilo, 5,95. Açúcar Cristal Guarani, 5 quilos, 11,45. No cartão Savegnago, 10,85.
Páscoa no Savegnago é muito mais barato.
Plantão policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
No plantão policial, um furto no sítio Barreiro, que fica na estrada de Ibitirama, levaram do local 5 pés de goiaba. Isso foi no dia 25. O boletim de ocorrência foi registrado no outro dia, no dia 26. E um furto em residência na rua São Lucas, 136. No dia 26, por volta das 7 da manhã, o ladrão ou ladrões danificaram uma janela. Através da janela, entraram na residência, levaram de lá bebidas, notebook, 2 pares de tênis, 1 receptor de canais e 1 quantia em dinheiro. Deixaram no local 1 par de tênis e 1 chave de fenda.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
São 11:26. A Associação Comercial Acima realizou um sorteio hoje. Esse sorteio, essa campanha para aquecer o nosso comércio. E o Israel Marques Simões foi o ganhador de uma TV Smart 58 polegadas. Já foi buscar até a televisão lá. Legal. Tá aí o Israel Marques Simões, foi o ganhador desse televisor de 58 polegadas. Sorteio realizado hoje pela manhã na sede da Acima, Associação Comercial Industrial de Monte Alto. Vou repetir a respeito da vacinação, que continua para 69, 70 e 71 anos ou mais. Você pode buscar a senha amanhã, terça-feira, das 8 às 15 horas, na Secretaria de Saúde. A vacinação acontece na quarta-feira, das 8 às 11 horas, no Anfiteatro Municipal. Você tem que apresentar a senha. Para quem vai tomar a segunda dose, liga na unidade de base de saúde do seu bairro para fazer o agendamento. O senhor Agemiro Teixeira estava desaparecido e, graças a Deus, tivemos um final feliz. Quem vai falar é o filho do senhor Agemiro, o José Teixeira. José Teixeira, bom dia.
Bom dia.
Seu pai foi encontrado, tudo bem com o senhor Agemiro?
Olha, graças a Deus conseguimos encontrar ele numa parte da manhã. Ele estava muito debilitado lá, mas graças a Deus ele vai estar medicado aqui, está bem. Mas foi uma luta, viu? Graças a Deus nós conseguimos encontrá-lo.
Onde vocês encontraram o senhor Gemiro, José?
Olha, nós tivemos um monte de informação, né? E graças a Deus a população de Monte Alto, agradeço bastante, principalmente os PM e a Guarda Municipal. Muito agradecimento para eles aí, que eles foram muito atenciosos, e dou os parabéns para cada um deles aí, que eles honraram com a falha que eles usam, porque eles atenderam nós muito bem. Eu agradeço muito e peço a Deus que eles tenham longa vida aí. Certo. Mas graças a Deus, ele estava no trevo de Bitirama, olha que sentido que vai para Itaiúva, Itaiaçu ali, tem um eucalipto ali, né? Ele tem uma plantação de milho. Então, ele não ia conseguir ir pela estrada de chão. Aí, na primeira, uns 100 metros assim, ele pegou um carreador de cana, que já tinha arrancado as canas ali, já estava tudo tombado. E ele chegou até o fim lá e ele não conseguiu. Aí, não sei o que aconteceu, ele entrou numa ribanceira lá, que ele estava preso no meio dos arames lá, com a bicicleta em cima dele. E de bruxo.
Certo. Mas por que ele foi até lá? Ele explicou para você por que ele estava naquele local? O que aconteceu com ele, José?
Olha, segundo o que minha mãe falou, ele saiu cedo, né, 7:30, que ele ia no sítio de um japonês. Que até então, nós até agora, nós não estamos sabendo quem é esse japonês. Ele ia lá no japonês e tal, e ele saiu. E nós achamos que ele até meio-dia estava de volta, né? Então é de praça ele sair de domingo assim, ele lá na feira, né? E meio-dia e pouco ele está em casa. E aí foi passando a hora, né? Aí quando foi 1h, 1h30, não apareceu, aí nós já estamos preocupados, né? Aí nós começamos a colocar na, na, na mídia aí para divulgar que ele tem desaparecido, né? E a população, graças a Deus, ajudou a gente bastante também. E com informação, outra ali, mas chegamos até ali na pista que vai para Ibitirama, né?
Certo.
E nisso, conversei com o proprietário de uma chácara lá, o seu Mário, lá. Inclusive, ele é parente da minha esposa lá. E ele falou, não, teu pai esteve aqui às 9:30, sim. E ele, acho que ele tá meio perdido, porque ele pensava que aqui tinha saída. E aí nós agarramos nessa primeira informação que era mais concreta, né?
Certo.
E nisso nós varamos a noite inteira procurando ele no meio dos carregadores de cana lá, tudo. Batemos lá, nós estávamos várias pessoas lá, a Guarda Municipal, a PM também, a Polícia Militar. Deu o maior suporte pra gente lá. E graças a Deus, agora de manhã, né, meu irmão foi pra um canto, eu fui pro outro e ele conseguiu localizar ele no...
Certo. Ele estava ferido, não? Vocês levaram até para o socorro agora ou não?
Não, ele está aqui na Unimed, que ele tem o plano da Unimed lá, que ele trabalha na prefeitura, né?
Sim.
Então ele está medicado aqui, graças a Deus também, já fez os exames aqui. Então ele vai ficar em observação até a tardezinha e depois já vai para casa.
Graças a Deus. José, um final feliz, graças a Deus, tá?
Graças a Deus.
Um abraço para vocês.
Um abraço. Eu, confirmando de novo, eu agradeço muito a colaboração dos PM aí, de todos eles aí, que eles foram uma ajuda bem gratificante para nós, que nós conseguimos, apesar que eles também estavam na luta com a gente aí, sabe que um pai é tudo para a gente, né?
Claro.
E eles viu o nosso sofrimento e estavam ali com nós, firme e forte.
Eu estou aqui com o Miranda, da Guarda Municipal, e vai falar também. Um abraço, José, muito obrigado pela sua atenção, viu?
Um abraço para vocês também.
Aí, portanto, eu tô aí. Miranda, bom dia.
Bom dia, Sr. João. Bom dia, professora Reca. Bom dia, dona Natalina, Alexandre, Danilo, os ouvintes da Rádio Cultura.
Final feliz, né, com o Sr. Gemir?
Sim, foi uma ocorrência aí, que nem eu sempre falo pro senhor, Sr. João, não existe policiamento sem integração. Ontem, com as 15 horas, quando a Guarda Municipal tomou ciência desse desaparecimento, de imediato nós pedimos para a imprensa aí, o pessoal de toda a imprensa já divulgou, e as informações começaram a chegar para a Guarda Municipal e Polícia Militar. Só então nós tivemos um norte de onde procurar. As buscas pararam toda a madrugada, infelizmente sem êxito. E agora, nas primeiras horas, aí por volta de 8h14, o filho dele encontrou ele, graças a Deus. Foi solicitado o SAMU, foi feito todo o resgate aí, e graças a Deus está bem aí. E esse é o caminho, é um ajudando o outro, é um colaborando. Fosse bom que fosse assim com a questão da prevenção do Covid. Infelizmente, nessa parte, eu não tenho nada aqui que comemorar, muito menos que agradecer.
Como foi o trabalho de vocês aí para evitar essas aglomerações, festa para todo lado aí?
Muito complicado. A população, infelizmente, não está entendendo que a morte está muito próxima de cada um e que a única solução é acreditar na ciência. A ciência nos diz isolamento social... uso de máscaras, até na porta do pronto-socorro nós estamos tendo problema para as pessoas usarem máscaras. Os bares novamente cheios, a Guarda Municipal tem que ir, a Polícia Militar tem que ir. Esse final de semana não teve colaboração. Inclusive nós vamos ter uma reunião à tarde sobre isso daí, a população não está colaborando. Churrascos em família, nós entendemos que o momento é crítico. Só que se cada um não fazer sua parte, não adianta ficar em rede social escrevendo um monte de besteira. A cura para o Covid parte da questão de cada um. Até porque depois que pega, só Deus para nos ajudar, né? Quantas pessoas aí que estão precisando de oração, estão entubadas. Ontem a gente estava fazendo um apoio pessoal do santuário lá numa oração. Uma viatura da funerária de Jaboticabal encostou para levar um corpo vítima de Covid. Quer dizer, a realidade é cruel. Mas, infelizmente, grande parte da população e pessoas esclarecidas não têm colaborado com a saúde pública.
Teve alguma denúncia de aglomerações na zona rural, sítios, fazenda, alguma coisa?
Nós tivemos várias, a gente foi, orientou, nem todas deu para atender, que é muita ocorrência. A gente vai, que nem ontem à tarde, por exemplo, eu direcionei as viaturas para procurar esse senhor. Então, nós tivemos, sim, denúncias de aglomerações em zona rural, mas nem todas nós conseguimos ir.
Certo. Alguns bares estão obedecendo as regras, mas tem outros que não obedecem, né?
Sr. João, infelizmente 90% não está obedecendo.
Não estão obedecendo.
90% não está obedecendo. Infelizmente. Questão do ciclista, ontem a Guarda Municipal conversou com muitos ciclistas para que eles usem máscaras. A gente entende que está fazendo esporte, que esporte é saúde, mas faz o esporte cumprindo a regra de higiene aí. É, outra coisa que o secretário pediu para comentar aqui é que a Guarda Patrimonial também, através da Brigada de Incêndio, na sexta-feira à noite, ela fez a higienização lá no Distrito de Aparecida, que o pessoal estava cobrando aí. Infelizmente tivemos aí o falecimento do Fábio lá do supermercado. Deixar aqui em nome da Secretaria de Segurança os nossos sentimentos à família. Mas nós estamos intensificando o policiamento no distrito. Foi feita essa higienização. E o que eu peço? Que os moradores de lá também colaborem com a questão aí do uso de máscara e distanciamento social.
Mas vocês estão tendo trabalho, hein, gente?
Sim, cada guarda ali está puxando uma média de 18 horas por dia. Estamos também trabalhando na questão da vacinação dos guardas. Dia 5 começa a vacinação para a Polícia Militar, Polícia Civil e a Guarda Municipal.
Certo. Você sabe que tem uma boa notícia aí, que a partir do dia 5 de abril, todo o pessoal da segurança vai ser vacinado. Inclui a Guarda Municipal.
Sim, né? A gente já estava em reunião com a Priscila agora de manhã para acertar esses detalhes aí.
Que bom também, hein? Para vocês estão dentro da linha de frente também, estão no meio do povo toda hora.
É, o ideal era que o governo, mas isso não cabe a nós lá, o governo federal conseguisse essa vacinação maciça. Mas enquanto não vem, o que nós, enquanto cidadão, temos que fazer é o distanciamento social, o uso de máscara e a higienização constante aí.
Nessa operação que vocês realizaram, teve várias autuações, teve multa também, ou pelo menos só orientações?
É, a vigilância sanitária, ela multa em último caso. Deixar bem claro aqui que a vigilância, ela é muito criticada. Mas eu não queria estar na pele de nenhum fiscal da vigilância sanitária. Quando terminar essa pandemia, nós vamos ter que mandar tudo para o psiquiatra. Porque o que eles ouvem, às vezes a gente escuta, mas o fiscal vai com a guarda. Quando o fiscal chega no bar, aquele monte de cachaceiro, desculpa o termo que está ali, eles vêm tudo em cima do fiscal. É, deixa o cara trabalhar, o cara precisa comer. Só que tenta explicar isso para quem está entubado numa santa casa, para a família de quem está entubado, e o fiscal tem que fazer cumprir. Se o fiscal não fizesse cumprir o que é determinado, muito mais mortes nós teríamos. O que a gente sabe? Da colaboração daquele cachaceiro que fica ali enchendo o saco da fiscalização, comprasse sua bebida e fosse tomar em casa, a gente não precisava ser, às vezes, hostil. E nós não somos hostis, estamos tentando salvar a vida das pessoas. Não tem explicação o indivíduo chegar num boteco às 11 da manhã e ficar até às 10 da noite jogando baralho. O momento não é para isso, ninguém é que está criticando o lazer de ninguém. Só que o momento não é para isso. Depois não adianta ficar em rede social escrevendo o que nem sabe o que está falando. Quem vai direcionar como se sai dessa pandemia é a ciência. Nós que não somos cientistas, não somos médicos, devemos acatar as regras que eles estão criando.
Essa bar não pode abrir, não pode funcionar.
Eles podem vender, eles compram e levam para casa.
Não pode ter consumo ali no local.
O que acontece? Às vezes até o dono do bar orienta o cara embora. Não, ele senta do outro lado com outro camarada lá e fica tomando. Quer dizer, ele pode beber na casa dele. Às vezes o bar
pode ficar meio a porta aberta lá.
Sim, a prefeitura...
Aquela barreira, tudo, né?
A prefeitura foi sensível a isso. A prefeitura entende a questão do comerciante precisa sobreviver. Só que precisamos da colaboração das pessoas.
Tá certo. Ô Miranda, muito obrigado pela sua presença aqui, você atendeu o nosso pedido, vem aqui, eu sei que você está cansado também, final de semana não foi fácil, mas a população precisa de informações. Muito obrigado, viu, Miranda?
Eu que agradeço o senhor e os demais ouvintes aí, conto sempre com a Guarda Municipal.
Final feliz com a Gemiro, que pessoa conhecida, trabalha na nossa Praça Central, né?
Graças a Deus. E tem uma outra ocorrência agora em andamento de um senhor também que está perdido, que a viatura está com ele lá na Rua da Fraternidade.
Está desaparecido ainda?
Não, já foi encontrado, ele está perdido lá. Mas a viatura já está dando um encaminhamento
necessário. Ah, sim, ele está perdido lá. Quer encontrar a família.
Eu copiei agora na rede, a hora que estava encostando.
Vai encontrar já a família.
Se Deus quiser.
Um abraço, Miranda. Tudo bem, certo. Nós estamos recebendo também a secretária de Educação, professora Regina Tavares. Só que antes eu quero dizer o seguinte, a vacinação amanhã não é para vocês duas, não. É para 69, 70 e 71 anos. As senhas serão distribuídas amanhã, das 8 às 15 horas, na Secretaria da Saúde. Secretaria de Saúde sabe que fica ali perto da Farmácia Central, perto do Mausoléu, de frente Barbizão da Construção. A vacinação acontece na quarta, das 8 às 13. Eu falei das 8 às 11, mas vai das 8 às 13 no Anfiteatro Municipal. Para quem vai receber a segunda dose, liga na Unidade de Base de Saúde do seu bairro para fazer o agendamento. Mas somente, por enquanto, a 69, 70 e 71. Temos pergunta, e para 68, 67? Ainda não tem informações a respeito. Provavelmente deve ser só na próxima semana. Reca, bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia aos munícipes. É um prazer estar aqui, João. Obrigada.
Prazer é nosso, porque nós precisamos informar a nossa população. Quais são as informações?
Antes de eu iniciar aqui a nossa informação sobre a distribuição das dietas alimentares, eu gostaria só de complementar aqui o que o Miranda disse. A escolha para diversão, João, ela é arbitrária. A pessoa pode escolher ou não se divertir. Então, a gente gostaria muito de pedir, em forma de apelo para a população de Monte Alto, que aguardasse para se divertir, que aguardasse para ter o seu lazer. Todos voltaremos a ter as nossas alegrias na vida, mas nesse momento é um momento de espera, um momento de reclusão, um momento de acompanhamento da vida dentro de casa. Então, eu escuto a guarda falar, meu coração fica apertado, João. Como eu gostaria que a nossa população tivesse discernimento suficiente para ser otimista no sentido, vamos cumprir o que a saúde está pedindo para que futuramente a gente consiga ter a nossa vida andando novamente nesses trilhos maravilhosos que Monte Alto constitui, não é, João?
Verdade.
Então a gente está assim muito, muito tomada com emoção, muito à flor da pele em relação às pessoas que nós estamos perdendo, mas vamos lá. João, nós estamos na reta final da distribuição das nossas dietas alimentares.
Termina dia 31, né?
Estamos muito felizes, porque graças a Deus deu tudo certo, está dando tudo certo. As escolas se organizaram perfeitamente para a entrega. A Marilene esteve presente em várias escolas. Ela mesma fez questão de entregar algumas dietas alimentares pessoalmente para os pais que foram buscar. Então, a gente tem muito a agradecer à população de Monte Alto, aos pais dos nossos queridos alunos, aos nossos diretores, funcionários, ao pessoal da cozinha que não mediu esforços para que tudo isso desse certo. Então, nós estamos muito felizes, João. Nossos kits hoje, eles estão... Hoje nós não temos entrega em nenhuma escola. A entrega é a partir de terça e quarta. Então, se você me permite, João, dia 30 do 3, que é amanhã, nós temos o Rita com 70 dietas, o Norival com 76 dietas, o Amélia com 86 dietas, o Laídes com 68 dietas, e o Raul com 91 dietas. Isso no dia 30. Repetindo, ó. Rita, Norival, Amélia, Laídes, Raul. No dia 31, que é o último dia, João, nós temos novamente o Rita, o Cesarini, Oraildes, Norival e Manuel. Então, nós temos o Rita Schlitter, por exemplo, em dois momentos aqui. A nossa escola do Rita Schlitter é uma escola muito grande. Então, os kits, o número de kits pedidos ali também foi muito grande.
Doutor Raul também.
Doutor Raul também ficou bem pertinho do Rita. Isso. 3 dias para o doutor Raul, 4 dias para o Rita. Por isso que nós precisamos fazer esse cronograma com antecedência para que a gente pudesse ter uma distribuição organizada sem a aglomeração dos pais na porta das escolas. Nós acompanhamos, viu, João, e foi muito interessante, muito bom, muito organizada a distribuição na semana passada, viu?
Certo, estão dizendo, todos os alunos são obrigados a pegar o kit, não são obrigados, não.
Não, não são obrigados.
Depende dos pais se querem
isso.
O kit ou não.
É assim, o kit depende da inscrição, né, João? Então, a gente veio aqui há uns tempos passados, nós debatemos bastante a questão da inscrição e nós pedimos que os pais se inscrevessem, todos têm direito. Mas se o pai se inscreveu e não quer ir à escola buscar o seu kit, ele não é obrigado. Não existe essa obrigatoriedade. Esse kit vai ser devolvido para a escola e reaproveitado em outras refeições que nós precisamos fazer, tá bom?
Você tem algum balanço, por exemplo, de pais que se inscreveram e não foram buscar o kit?
Por incrível que pareça, não.
Que bacana. Isso que eu queria ouvir.
Por incrível,
todos, se
todos que se inscreveram foram buscar. Pelo menos até o presente momento, nós não temos kit sobrando. Para não dizer que não temos, parece-me que houve apenas 7 kits que não foram entregues numa determinada escola. Eu gostaria de evitar citar o nome para não despertar a acessibilidade de outros pais que estão nos pedindo uma segunda chance, João. Nós temos algumas pessoas ligando na secretaria, ligando nas escolas, nos avisando, olha, não fiquei sabendo, não isso. Vimos a reportagem, não entramos no Facebook, então... O que, que nós vamos fazer? Então, para esses pais, nós pedimos, por favor, que deixem seus nomes, seus telefones, seus endereços com a gente, com o pessoal da secretaria, com as pessoas nas escolas de vocês, que nós vamos estudar com carinho, João, o que nós poderemos fazer para que essas crianças sejam atendidas. Se você perguntar assim para mim, Reca, tem mais kit? A resposta é não. Nós não temos, porque 3.202. Sendo 18 kits, na verdade são 3.220. 18 são para bebês de 0 a 3 meses, João. Que os pais receberam as latas de leite. Esses bebês não têm dieta alimentar pastosa ainda. A dieta é líquida, é o leite. E essas 18 crianças que foram inscritas na nossa rede receberam as suas latas de leite Nestogeno específica para a idade do bebê. Nós tivemos também a questão de pais com crianças que têm intolerância à lactose, com crianças diabéticas. Tudo isso foi visto com muito carinho e as dietas foram separadas e entregues, João.
A Aline esteve aqui sábado para falar sobre isso.
Isso
ela
mesmo.
Ela falou muito bem também sobre
isso.
Separação. Eu tenho várias mães aqui. E a dona Eliane Leite Steck, mora no Jardim Jaqueline. Ela tá fazendo... Eu gostaria de agradecer a Secretaria da Educação e todos a Educação. Meu filho estuda na Escola Ritter. O kit é ótimo. Vocês estão de parabéns. Deus abençoe todos vocês.
Nossa.
Mães mandando.
Eu agradeço de coração, porque o empenho da secretaria, do pessoal da cozinha, dos diretores, dos professores, porque a divulgação foi feita pelos nossos queridos professores, foi muito grande, João. Foi uma rede inteira de pessoas se conectando.
Os alimentos foram todos escolhidos por nutricionistas.
Não tenha dúvida, são 3 nutricionistas. Nós temos 2 Alines, né, porque são 2 Alines e 1 Débora. E nós temos também 2 pessoas lá, muito carinhosas, a dona Lourdes e o senhor Valdecir, que é o Paraná, que também auxiliam muito na montagem desses kits, ou auxiliaram. Então, nós devemos muito a todo o pessoal da Central de Alimentos, que trabalha muito. João, eles iniciavam 4 horas da manhã para a montagem dos kits. Veja, nossas escolas não estão sendo alimentadas ainda.
Nós vimos as fotos.
Isso.
Inclusive com verduras, frutas.
Isso. E nós também temos muito que agradecer à agricultura familiar de Monte Alto, João. Como eles nos atendem a partir do momento que a gente necessita. Eles são também uma equipe muito iluminada. Têm os alimentos, nos fornecem, trazem na hora certa, trazem alimento de qualidade. Então, nós temos uma rede muito grande de amor, viu, João? Foi uma rede de amor formada para que as nossas crianças recebessem esse amor através da alimentação.
É cedo, tomara que não aconteça isso. Mas nós estamos aí para abril e maio. Mas se essa pandemia continuar e os alunos ficarem fora das escolas, poderemos ser mais uma etapa deste kit?
Sim. Então, qual é a nossa previsão, João? Até o dia 30, agora de abril, as nossas crianças deverão estar abastecidas com essa dieta alimentar, 30 de abril. 30 de abril também se encerra o período do decreto da nossa prefeita Marilene. Porém, agora, no mês de abril, nós já estaremos em estudos para que, se o ensino remoto continuar, nós teremos novamente disponível mais uma dieta alimentar que corresponda a 60 dias letivos para as nossas crianças. Se esses pais, por exemplo, que não conseguiram fazer suas inscrições nos momentos certos, estão se sentindo prejudicados por alguma forma, porque não deu certo de fazer a inscrição... são poucos, graças a Deus. Tenham paciência, vocês terão talvez um segundo momento. Isso não significa que nós não estejamos olhando esse primeiro momento com carinho, João. Nós estamos. Mas esses pais, com certeza, de uma próxima vez, terão essa oportunidade de se inscrever e poder satisfazer as necessidades das suas crianças. Nós estamos empenhados em atender a todos, João, viu?
Estão perguntando, o kit do Dr. Raul, a entrega é feita pela, no fundo, né, onde entram os alunos, não no portão de frente, não, o outro,
é,
né?
É assim, João, todas as escolas estão tomando o cuidado de fazer a entrega nos portões maiores.
Isso.
Porque os portões menores das escolas, o portão de secretaria, por exemplo, é uma pessoa de cada vez. Nos portões maiores, João, onde entra os veículos de refeição, onde tem mais movimento, as pessoas conseguem se organizar de uma forma menos aglomerativa. As escolas também tomaram o cuidado de demarcar os locais onde essas pessoas devem estar. Também tomaram o cuidado de atender separadamente cada pessoa no balcão. Então, por exemplo, uma pessoa vai e assina, logo em seguida ela é encaminhada para pegar o kit, aí vem a segunda pessoa, aquela pessoa que foi pegar o kit já está de saída por um outro lugar. Então, os nossos diretores foram um primor nessa questão da aglomeração. Nós não podemos ir contra as nossas próprias idealizações de isolamento social. Então, a escola tem que dar exemplo, mas certo. Também não podemos deixar nossas crianças sem a sua alimentação. Então, é isso que nós estamos fazendo, João.
Essa secretária de educação é muito educada e é iluminada por Deus. Você é maravilhosa.
Meu Deus.
As mães estão falando aqui, está tudo aqui para você. Depois, terminando, você vai ver isso aqui também. Claro que muitas vezes eu tenho aqui também outra aqui, ó. Eu tenho duas crianças e não consegui pegar porque não sabia que tinha que se inscrever. É o que você disse, né?
Sim, eu
posso... O que ela deve fazer? Procurar a escola onde o filho está matriculado?
Isso, ela deve, por favor, ligar na escola.
E ela está desempregada.
Sim, a gente entende, João. Ela precisa ligar na escola imediatamente. Ela só tem até quarta-feira para fazer isso. Deixar o nomezinho dela, o nome das crianças, o endereço, o telefone, que tudo isso será passado para uma equipe de análise e nós vamos ver o que nós conseguimos fazer para ajudar essas pessoas. Como eu te disse, João, nós compramos os insumos para 3.220 kits e acabou, nós praticamente terminamos com todos
você
eles.
Dá um jeito,
né?
Sim, vai.
Nós vamos
vai dar um
olhar com carinho, tá bom, João? Nós vamos olhar
crianças.
Com carinho.
Só é na escola se as duas crianças estiverem matriculadas naquela escola.
Isso.
Se tiver escola diferente, vai
não
em
tem
cada
problema.
Escola.
Isso. Vai na, por exemplo, a criança está matriculada no Norival e lá no Uraildes. Ela pode ir nas duas escolas ou ligar simplesmente, deixar o nome dela, passar pela escola com um documento para que comprove que é a mãe das crianças e depois aguarde que a gente vai estudar as possibilidades que temos, tá bom, João? Junto à prefeita, junto à equipe dela, tá bom?
Minha neta vai na creche do Canaã e recebeu o kit.
Ah, que bom.
Que é um espetáculo. Tô mandando um abraço para você. E ela foi babá dos seus filhos.
Nossa!
A Giselda.
Ah, Giselda é uma querida. É uma amiga do coração.
Você.
Realmente, ela me ajudou muito com os meus filhos enquanto eu trabalhava, João. Na verdade, ela foi uma companheira, uma grande companheira. Um abraço, Giselda. Saudade de você, viu?
Agora tem reivindicação aqui também.
Vamos lá.
Algumas escolas, os pais foram buscar... E viram que tem o mato está alto em algumas escolas. Como é que vão fazer essa limpeza nas escolas?
Vamos lá, João. Nós temos um cronograma de limpeza das escolas estabelecido pela equipe do Juliano Martinho. E ele, na medida do possível, estará contemplando todas as nossas escolas com a roçagem. São muitas, João. E existe uma certa dificuldade em entrar nas escolas com os aparelhos, com o trator, com a maquinária necessária para essa roçagem. Porém, nós temos um cronograma. Se os pais observarem, já temos escolas com o mato roçado. certo? Já estão em ordem. Isso, são 23 escolas, João. É muita coisa. Fora a cidade, que também estava necessitando.
Como está tendo aula, né? Então pode
ficar
esse cronograma.
Tenha certeza que quando nós tivermos, se tivermos que voltar no ensino híbrido, né? A partir de maio, todas as escolas estarão devidamente roçadas, porque nossa equipe de limpeza, Juliano, ele é muito caprichoso, viu?
Essa mãe está fazendo das duas crianças. Mãe, vai novamente na escola, porque ela falou que já foi e parece falar que não tinha mais jeito.
Não.
Vai novamente. Ou vai na Secretaria de Educação, liga lá e fala com a RECA. Tem jeito sim.
Tem.
Vai lá conversar, tá bom, mãe? Pode ficar tranquila aí.
Olha, ali na secretaria, João, nós temos ali na frente duas pessoas só para atender os pais nesse sentido, em todos os sentidos, né? Porque nós temos muita gente circulando ali. Mas nós temos duas pessoas que podem anotar o nome, podem pegar o número do documento, como os outros pais fizeram a inscrição, tá bom?
Então, qual é o telefone lá?
3244-3112.
Pronto.
Nós temos ali na frente alguém que pode atender. Se houver a necessidade dessa mãezinha ir lá com os documentos, ela vai. Tá bom? Por favor, nós estamos à disposição, João.
Você gostaria de acrescentar mais?
João, eu gostaria muito de dizer aos pais que os nossos trabalhos em relação ao ensino remoto, eles continuam, certo? E também queria pedir aos pais que entrassem no Facebook da nossa secretaria, das escolas. Nós vamos colocar lá as rotinas das nossas crianças. Então, por exemplo, uma criança que tem que está matriculada lá no Norival Mendes, ele pode ter acesso a uma rotina de uma criança que está matriculada lá no Rita Schlitter? Com certeza. Os nossos professores têm disponibilizado material complementar para que as crianças tenham acesso a diversos tipos de informação. O nosso ensino remoto, João, ele está com uma média no ensino fundamental 1 de 90% de adesão. Nós temos muito pouca criança não participando. Então, esses paizinhos que ainda não estão integrados no ensino remoto, por favor, se integrem. É isso que nós estamos pedindo. Para o ensino fundamental 2, aqueles adolescentes, os nossos jovens, João, melhorou muito, muito. Os nossos professores estão imensamente tranquilos, porque eles estão conseguindo cumprir seus componentes curriculares, suas metas, a partir da participação dos nossos alunos. Então, a gente gostaria de reforçar que esses alunos continuem participando. Agora, nós teremos as avaliações, certo? Os nossos meninos e meninas, jovens, vão participar das avaliações. Chegou o momento. E eles gostam muito, porque essas avaliações costumam ser de forma lúdica, né? Para que a criança não se sinta pressionada. Então, os nossos professores estão totalmente voltados para essa avaliação de forma lúdica daqui para frente. Tá bom, João?
Certo.
Uma novidade hoje também, nós estamos fazendo uma capacitação com o nosso secretário do Meio Ambiente. Então, nós vamos mudar um pouquinho, Fábio Nassimbem, mudar um pouquinho a perspectiva de trabalho em relação ao meio ambiente. E o Fábio está nos orientando, nos ajudando, e hoje os nossos professores terão o HTPC e serão capacitados pelo Fábio em relação ao funcionamento desse projeto novo do meio ambiente. Nós estamos bem animados, João.
Vai ficar mais animado, sim. Vamos explicar, tudo que nós falamos aqui são para os alunos, crianças, que estão matriculados na rede municipal.
Isso.
Tem uma mãe perguntando o seguinte: por que as crianças Jeremias não estão recebendo? Lá é outra coisa, é estadual.
Então,
inclusive, se não me engano, eles têm que ir lá para tomar a refeição.
Isso, né, João? O Estado, ele retornou hoje.
O Estado é outro método.
É outro método, só que ele está totalmente remoto, o Estado. Porém, se os pais desejarem receber as refeições prontas dos seus filhos, eles precisam agendar.
Na própria escola.
Na própria escola. Por exemplo.
São três estaduais.
São
aqui.
Três: o Jeremias, o Zacarias e o Nelly Badur.
Certo.
Só para complementar, o Nelly já tem esse agendamento. Nós já temos jovens ali no Nelly Badur recebendo a sua refeição, na própria escola. Então, se as escolas estaduais necessitarem, os pais necessitarem, eles podem agendar a refeição nas suas devidas escolas. O que as escolas estaduais não terão é o kit, João, porque a verba estadual, ela nos pede um direcionamento diferente das verbas federais e municipais, certo? Mas essa criança não vai ficar sem se alimentar. Ela pode fazer o agendamento e se alimentar na escola. Só um detalhe, esse agendamento tem que ser feito durante o dia. Se nós tivermos algum aluno que estuda à noite e deseja se alimentar, a refeição será oferecida durante o dia. A escola não abrirá à noite, a escola estadual. Nós recebemos este comunicado hoje, porque elas estão retornando e as refeições serão oferecidas, sim, de acordo com o agendamento, porém, só durante o dia. À noite não será oferecida nenhum tipo de refeição, tá bom?
As escolas estarão abertas hoje, terça e quarta.
Sim.
Depois fecha e só reabre na segunda,
sim,
porque quinta é facultativo, quinta, sexta é feriado,
isso,
sábado e domingo.
As nossas escolas municipais, só hoje, terça e quarta. Quinta e sexta elas estarão fechadas, as estaduais também, João.
Repete então, hoje não tem entrega do kit.
Hoje não.
Mas amanhã, dia 30 e dia 31,
tem.
Vocês vão entregar o kit quase às escolas?
Vamos lá, João. Amanhã, Rita, Norival, Amélia, Laídes e Raul. Dia 31, quarta-feira, Rita, Cesarine, Oraildes, Norival e Manuel, ok?
Presta atenção, aqui olha, a Rita já teve, que foi entregue dia 26. Quem já pegou não precisa buscar.
Não,
é
está
isso,
agendado. Isso.
Não vai, vai pegar de novo? Não.
Não.
Dividiu os pais para não ter aglomeração.
Isso, João.
O Raul também é a mesma coisa.
Isso.
Quem não pegou que vai buscar. Amanhã então na Rita, Norival, Amélia, Laídes e Raul. Dia 31 na Rita, Cesarine, Oraildes, Norival e Manuel.
Dia 31 nós encerramos essa bela missão, graças ótimo ao bom Deus.
Reca, muito obrigado pela sua presença.
Eu que
bom
agradeço.
Bom trabalho para você.
Agradeço a todos de coração, todos de parabéns.
Sua equipe foi maravilhosa.
Nossos
hein?
Pais também, João. Nossos pais
estão
também.
Colaborando muito.
Colaborando
também,
muito. Hein? Que educação. Muitíssimo obrigado a todos. Um abraço.
Nós voltamos já já.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
É a Páscoa da economia no Savegnago. Preços lá embaixo e grandes negociações. Quem pesquisa, compra no Savegnago, a casa da Páscoa.
Capa do colchão mole, Friboi, peça inteira, quilo, do Sabe Ganhe, R$23,80. Café Caboclo, 500 gramas, R$6,95. Amaciante P, leve 2 litros, pague o litro e 600, do Sabe Ganhe, R$4,89. Feijão carioca, Camil, 1 quilo, R$5,95. Açúcar cristal, Guarani, 5 quilos, R$11,45. No cartão Savegnago, R$10,85.
Páscoa no Savegnago é muito mais barato.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Boa tarde.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia. Terminando a semana passada, o senador Cajuru, acompanhado do senador Eduardo Girão do Ceará e do senador Stephenson do Rio Grande do Norte, entregou para o presidente do Senado, em mãos, 2.600.000 assinaturas obtidas numa campanha movida pelo jornalista Caio Coppola, pedindo o impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Há muitos pedidos de impeachment de ministro do Supremo, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeu que vai encaminhar, começando pelo protocolo, né? Depois vai seguir, certamente vai seguir os meios normais, tomara que não sejam os meios de alcolumbre que sentou em cima de tudo, não deixou passar nada, né, para proteger os senadores que temem o Supremo. Acho que a gente tem que temer o povo brasileiro, né, e não outras autoridades. A autoridade maior é o povo brasileiro, de onde vem todo poder, é o que diz a Constituição. Bom, a gente viu aí, no fim de semana também, a decisão lá em Santa Catarina de afastar pela segunda vez o governador Moisés, comandante Moisés. Dessa vez por respiradores, ou ventiladores. 150 ventiladores, ao preço de 33 bilhões. Não quer dizer que ele seja o culpado, mas decidiram que ele estava sob a responsabilidade dele. Não se viu nem os ventiladores, respiradores, nem o dinheiro de volta, né? E por coincidência foi na mesma semana em que o governador foi a Brasília pedir para o Ministério da Saúde 200 ventiladores. Ele está afastado, pela segunda vez assume a vice Daniela Rainer. Agora eu fico me perguntando, e os governadores que infringiram a Constituição num direito fundamental, numa cláusula pétrea, que é o artigo 5º, a linha 15, que diz que é livre a locomoção em todo o território nacional em tempos de paz. Quem fez um decreto, prefeito ou governador, de toque de recolher, prendendo as pessoas que estavam exercendo esse direito, né? Aí locomoção significa estar caminhando, estar dirigindo, estar no cavalo, estar na bicicleta, estar na moto, né? Depois de determinada hora. Só em tempo de guerra que poderia fazer isso. Agora eu fico pensando o que vai acontecer com esses governadores e prefeitos que decretaram, né? Um decreto não está acima da Constituição e é um direito fundamental. O juiz da segunda vara de fazenda de Campinas, por exemplo, aceitou um pedido de habeas corpus coletivo e preventivo da Defensoria Pública e cancelou o decreto do prefeito. Disse que o prefeito tem poderes para determinar o horário de lojas, de comércio, tem poderes. Agora, poder de restringir a locomoção, que é um direito fundamental, e ainda prender as pessoas, não pode, né? E o pior é que em muitos lugares a gente vê as imagens, as prisões são prisões brutais, violentas, derrubando as pessoas no chão, agredindo, socando as pessoas, uma coisa assim revoltante, que mancha o bom nome das instituições, né, geralmente das polícias militares. Acho que os comandantes das polícias militares têm que tomar providências a respeito disso, desse despreparo, dessa violência. Polícia usa a força e não a violência. A diferença é muito grande entre uma coisa e outra. Bom, e se viu aí também, durante esse fim de semana, que o governo de São Paulo anunciou uma vacina que era 100% brasileira na hora do anúncio, lá pelas 9:30 da manhã. Aí a Folha de São Paulo já disse que essa vacina é a vacina lá do Instituto Monte Sinai de Nova York, que já foi anunciada no ano passado. Aí o Butantan diz que não falou nisso porque o autor da vacina, da patente, o dono da patente da vacina não tinha autorizado o nome. De repente já sai outra nota com o nome, né? Por que tudo isso? Para que essa gana de fazer marketing, de fazer propaganda em cima de um assunto sério? E ficou muito mal, né? Aliás, na véspera, um dia antes, lá o pessoal de Ribeirão Preto já tinha registrado uma vacina na Anvisa, né? Porque tem uma dúzia de instituições brasileiras, para orgulho nosso, que estão pesquisando. Por que todo o segredo lá do Butantan, quando uma vacina necessária para um país, quando está sendo compartilhada e se faz algum avanço, isso tem que ser compartilhado.
tem que ser compartilhado. É o brasileiro que está em jogo. É o alvo da vacina, é o povo brasileiro. Né? Agora, fazer tudo isso ficou muito ruim. Foi uma pena. Né? Eu estava vibrando, que era mais um avanço entre tantos da medicina brasileira nesse último ano, no combate à Covid, combate exitoso, né? Um combate proveitoso, com resultados. E ainda vem mais a vacina nossa. Né? Bom, vamos esperar agora a pesquisa em seres humanos, né? Porque as duas que estão lá na Anvisa já foram só o chamado teste pré-clínico, que é em animais. A do Butantan, por exemplo, a gente ficou sabendo que foi testada em camundongos. Então, vai ser testada agora em voluntários. E depois precisa de tempo para saber os resultados e os efeitos.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus, Covid-19, é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Peito de frango com osso congelado, ave nova, quilo 7,99. Ponta de peito, quilo 29,99. Filé de merluza multifish, pacote 800 gramas, 24,99. Rosquinha de coco panko, 350 gramas, 3,49. Extrato de tomate salsarete, 140 gramas, lata, 1,99. Shampoo Fructis, 400 ml, 9,99. Vinho tinto suave, Chile Jome, 720 ml, 12,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia. 3242-5426.
São 12 horas mais 3 minutos. Encontraram um cartão do Bradesco em nome do Anderson de Souza Costa. Anderson, seu cartão se encontra nos escritórios do Candário. No mausoléu da menina Gildinha. Esse cartão está no mausoléu da menina Gildinha. pode passar por lá e retirar o cartão. Esse cartão aqui em nome do Anderson de Souza Costa.
O avanço de vacinas nacionais pode mudar rumos da Covid-19 no país.
O anúncio do desenvolvimento de vacinas 100% nacionais contra a Covid-19 trouxe ao brasileiro esperança de que os imunizantes possam frear o avanço da doença. Com a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a Butanvac do Instituto Butantan deve ser testada em humanos já a partir de abril. Após reconhecer os da parte da tecnologia desenvolvida em Nova York para obtenção de vírus, o Instituto garantiu que a vacina será de tecnologia do Butantan. Assim, o país não precisa receber nenhum tipo de insumo ou produto. Para o diretor da Sociedade Mineira de Infectologia, Carlos Stalin, o avanço de vacinas contra a Covid-19 é fundamental para controle do vírus no país.
Caso isso não aconteça, e eu imagino que nos próximos 6 meses vamos continuar com a epidemia, com picos e vales, e na medida que a vacinação for evoluindo, esses picos vão tender a ficar menores e os vales maiores.
De acordo com os números atualizados até a noite deste domingo, o Brasil vacinou 15.504.363 brasileiros com a primeira dose da vacina contra a Covid, o que representa 7,32% da população do país. Isso quer dizer que há um longo caminho pela frente até a imunização de 100%. Por isso, Stalin, que é também membro do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da Prefeitura de Belo Horizonte, recomenda que os brasileiros se conscientizem da gravidade da situação.
Às vezes ligam automático, ou se não, ligam um preconceito no momento da vida, adotam princípios e cristalizam nesses princípios e são incapazes de se verem vivendo e de se colocarem no lugar do outro.
Outra forte candidata a imunizante brasileiro entrou na fase de pré-teste. Com pedido de autorização para testes clínicos em humanos, já na Anvisa, a Versame é desenvolvida pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, em parceria com a Farmacore Biotecnologia. O imunizante deve estar disponível para aplicação na população apenas em 2022. Na lista das vacinas nacionais que avançaram para a fase de pré-teste, estão ainda uma de iniciativa do Centro de Tecnologia em Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a Fundação Ezequiel Dias, e a UFRJ VAC da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Fiocruz também tem estudado o desenvolvimento de imunizantes próprios por meio de projetos de pesquisas que estão em fase pré-clínica. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita.
São 12h16. Mais uma vez, encontraram o cartão do Bradesco em nome do Anderson de Souza Costa. Anderson, se encontra nos escritórios do Educandares Ildinha, o seu cartão. Ele foi encontrado no mausoléu, mas já está lá no escritório do Educandário da menina Isildinha. Sai lá e retirar o seu cartão.
A Receita deposita restituições de lote residual do Imposto de Renda a 136 mil contribuintes na quarta-feira.
A Receita Federal abriu consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda do mês de março de 2021. Ao todo, o fisco está devolvendo mais de 225 milhões de reais a 136.250 contribuintes que estavam na malha fina e regularizaram as pendências ou que entregaram a declaração do ano passado com atraso. O crédito bancário será realizado na quarta-feira, dia 31 de março. Entre os listados, 99.659 são contribuintes não prioritários que entregaram a declaração de 2020 até o último dia 16 de março. Os demais são idosos acima de 60 anos, pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério. Se você está esperando a restituição e quer saber se teve a declaração liberada, pode acessar a página da Receita Federal na internet. Vale destacar que o prazo para o envio da declaração deste ano já está aberto e termina no dia 30 de abril. O fisco espera receber em 2021 32 milhões e 600 mil documentos dentro do prazo e as restituições serão pagas em 5 lotes mensais, liberados entre maio e setembro. Da Rádio 2, Milena Abreu.
São 12 horas, 18 minutos e 40 segundos. Você sabe que o ganhador da virada, da mega da virada, ele pode perder o prêmio de 162 milhões de reais, né? E você esqueceria esse valor, essa grana? Pois é, um dos dois acertadores das 6 dezenas da Mega Sena esqueceu, não apareceu ainda para resgatar o prêmio e vai perder o dinheiro se não se apresentar até amanhã, entendeu? Mega da virada, lógico, março, 90 dias é o prazo. Portanto, ele pode parecer improvável que alguém ganhe na loteria um valor desse e não retire o prêmio. Mas preste atenção que ele não está sozinho. Só no ano passado, 311 milhões e 900 mil reais em prêmios deixaram de ser resgatados, segundo dados da Caixa Econômica Federal.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Peito de frango com osso congelado ave nova quilo 7,99. Ponta de peito quilo 29,99. Filé de merluza multifish pacote 800 gramas 24,99. Rosquinha de coco panko 350 gramas 3,49. Extrato de tomate salsarete 140 gramas lata 1,99. Shampoo Fructis 400 ml 9,99. Vinho tinto suave Chile Jome 720 ml 12,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo. 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É um zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia. 3242-5426.
São 12 horas 22 minutos 40 segundos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, segunda-feira, 29 de março de 2021. Lua cheia, ótima para a pesca. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários, a grande dupla de dois. cabo Felipe e o cabo Garcia. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, se você bebeu, bateu e alguém morreu, não foi acidente, foi assassinato.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
No sábado, no início da noite, um elemento de nome Adalto, só o primeiro nome dele foi divulgado, mais conhecido por Javali, morador em Pedregulho, na região de Franca, juntamente com duas jovens, uma de 29 e uma de 13, numa caminhoneta cujas características não foram divulgadas, foram num churrasco na casa de uma amiga deles no distrito de Estreito, lá no município de Pedregulho, na micro-região de Franca. Durante o churrasco na casa da amiga, Javali bebeu todas até entortar o bico. Javali ficou sem condições de dirigir.
Tô bebendo tudo, eu bebo.
As duas mulheres se recusaram a retornar com ele e uma confusão foi iniciada. Pense num barraco lá no churrasco. O mecânico de Franca, Paulo Fernandes da Silva, de 46 anos, que estava no churrasco, presenciou o desentendimento e ofereceu carona para elas em uma motocicleta Yamaha modelo Teneré, as quais aceitaram.
Como é que é?
Vai escutando só, isso não vai prestar. Javali ficou furioso. Se vieram comigo, vai voltar comigo. Pense num galo ciscando no terreiro. A motoca seguiu na frente. Javali, embriagado, foi atrás. Veículos transitavam pela estrada vicinal Antônio Giulo. Quando chegaram no quilômetro 17, no município de Pedregulho, na Rico, região de Franca, a caminhoneta colidiu de propósito na traseira da motoca. Pense numa pancada. Com o impacto, a motoca tombou naquele chão preto. As duas mulheres sofreram ferimentos leves. O motoqueiro sofreu ferimentos graves. Os três foram resgatados e levados à Santa Casa de Pedregulho. Porém, devido à gravidade, o motoqueiro foi transferido para a Santa Casa de Franca, mas não resistiu e na madrugada de domingo entrou em óbito. Depois do acidente, Javali fugiu do local sem prestar socorro e desapareceu. A polícia militar efetuou buscas, porém sem êxito. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Franca. A polícia militar responsável pelo policiamento territorial de Pedregulho registrou a ocorrência e prestou ao mecânico Paulo Fernandes da Silva, de 46 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Obrigado pela audiência. Boa semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 28 minutos. Vamos falar de Fórmula 1. Lewis Hamilton abriu a temporada de Fórmula 1 com vitória no Grande Prêmio do Bahrein. As informações com a repórter Daniela Espelon.
O Grande Prêmio do Bahrein abriu a temporada 2021 da Fórmula 1 e Lewis Hamilton da Mercedes venceu. E não foi fácil, uma disputa emocionante com Max Verstappen deixou todo mundo ligado na corrida até o final. O britânico superou o holandês na primeira parada nos boxes e até as últimas voltas teve que segurar o piloto da RBR. A dificuldade desta etapa foi uma surpresa para o heptacampeão mundial, Lewis Hamilton.
Bom, eu estou absolutamente satisfeito, feliz de ver a resposta do time e pela dificuldade de hoje. Foi realmente muito difícil. Para a primeira corrida, eu não estava esperando esse nível, então eu estou realmente muito feliz.
Completando o pódio, Max Verstappen ficou em segundo lugar e Valtteri Bottas, da Mercedes, ficou na terceira posição. A segunda etapa da Fórmula 1 será disputada no dia 18 de abril, em Imola, na Itália. Agência Rádio Web com informações da Fórmula 1, Daniela Esperon.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição. Amanhã, a partir das 7 horas, você fica sabendo o que acontece no Brasil e no mundo com o Jornal Primeira Hora, pela Rede Bandeirantes de Rádio. E a partir das 7:30, você fica por dentro do que acontece na cidade e na região no Jornal A Hora da Notícia, primeira edição, pela Rádio Cultura AM/FM e pela internet. A todos, boa tarde.